cuidamos para a sua vida financeira e cuidamos da sua vida financeira de um jeito simples e próximo. Prático, acessível e Unimed, assim é Unifácil, acesse sejaunifacil.com.br e conheça. Olha, o assunto de hoje, agora no segmento de entrevista, tem a ver com a grave crise hídrica. Nós já falamos sobre a crise de energia elétrica, né? O apagão, na semana passada, até porque na semana passada aqui em Caxias do Sul, de forma assim, muito histórica, realmente, nós até então não tínhamos problemas maiores, né? Problemas em que todas as pessoas percebessem um apagão de energia elétrica, mas aconteceu na região sul da cidade, afetando vários bairros, e aí o assunto ganhou destaque novamente. E hoje a gente vai falar sobre a crise hídrica, que é um problema também recorrente, não só para a região, mas para todo, o país também. Por isso eu convido a partir de agora o Alisson Nunes Diógenes, ele é doutor em engenharia mecânica, é professor do mestrado e doutorado em gestão ambiental da Universidade Positivo, falando ao vivo por telefone conosco. Professor Alisson, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Bethany.
Obrigada por nos atender. Professor, o assunto já está colocado aqui, né, no tema, a gente já fez todo um apanhado de cenário. Queria lhe ouvir um pouquinho sobre que cenário é esse de crise hídrica no país, se há alguma região um pouco mais ou menos afetada e o que fazer a partir de agora.
Beverly, nós passamos no momento pela maior crise hídrica dos últimos 91 anos, né, desde que se faz a medição. Esse fenômeno acontece devido ao aquecimento global e desmatamento, eles contribuem, e o próprio crescimento populacional e aumento da demanda por água e também energia contribuem para essa seca. Neste momento específico, as regiões mais afetadas são Sul e Sudeste, exatamente onde ocorre a geração de energia maior no país. Então, nós passamos pelas duas crises juntas, a hídrica e a de energia que você estava falando.
É verdade, as duas elas acontecem simultâneas, é que a gente parece que percebe diferente, né, professor? Mas, na verdade, são coisas, são partes do mesmo problema.
Isso, exatamente. Como a maior parte da nossa geração elétrica é de hidrelétricas, depende de chuva e de boa vazão dos rios para acontecer essa geração.
Professor, nessa questão de depende de, né, tem coisas que dependem de comportamento, por exemplo, do cidadão, mas tem coisas que dependem de políticas públicas, de investimento, de olhar de liderança também, até no gerenciamento do comportamento das pessoas também, dos cidadãos. Então, dentro desse contexto, professor, a gente já entendeu que é um problemão, né? Mas é um problemão que a gente não pode ficar esperando muito tempo. Todos os anos a gente já tem visto aqui desabastecimento de alguns alimentos, encarecimento de outros, né? Estou falando da agricultura, tem essa questão elétrica, que é um outro ponto também, e tem várias outras repercussões. O senhor poderia analisar um pouquinho melhor isso?
Certo. Desde 2001, quando final do segundo governo do Fernando Henrique, o país vem diversificando a matriz energética nacional. Ela já chegou a ser 83% gerada de hidrelétrica e desde 2001 vem sendo colocado novas formas de geração de energia, como eólica, solar, biomassa e as termoelétricas, que são acionadas em momentos de emergência porque são bem mais caras do que a geração hidrelétrica. Hoje nós estamos com 61% de hidrelétrica e continuamos caminhando para diversificação, para depender cada vez menos dos rios. Mas, é claro, ainda é muito necessário. E a respeito do consumidor local, sim, nós precisamos reduzir os nossos desperdícios. Eu costumo brincar que mangueira é um dos principais vilões que se possa ter. Não mangueira para agricultura, essa é necessária, mas a mangueira para lavar calçada, lavar o carro, olha, isso é uma fonte de desperdício bem considerável.
Perfeito. Professor, eu sei que também no teu trabalho, assim, dessa questão de um olhar, né, de gestão ambiental dentro mesmo da própria Universidade Positivo, eu sei que o Paraná, assim como o Rio Grande do Sul, nós falamos da região sul antes, né, são dois estados que estão de longos meses sofrendo uma forte estiagem e não é uma coisa recorrente, ela tem sido, melhor dizendo, é recorrente, né, ela é sazonal a cada situação aí de entrada de verão e etc., se ficam muitos meses sem possibilidade de chuva. chuva, e mesmo a chuva que tem não é suficiente para abastecer, para enfim, colocar tudo em ordem, né? Digamos assim, a casa comum em ordem. Então, nós precisamos de atitudes urgentes. Quais são, além dessas que são do comportamento, né, da mangueira, da conduta, tem questões importantes como desmatamento. A gente sabe que o Brasil é um país que nos últimos anos tem liberado muito essa questão do desmatamento, o uso de agrotóxicos que também contaminam mananciais, essa questão também da vida urbana com o que promove o aquecimento global. Para onde nós estamos indo, professor, se continuar assim?
Olha, Beverly, temos uma salada aí. Vamos tentar esclarecer. O uso do agrotóxico, o defensivo agrícola, que recentemente foram liberados alguns de mais nova geração, em teoria deveria ser uma coisa boa, porque a gente usava agrotóxicos muito mais poluentes e os novos que estão sendo liberados são menos poluentes. Então, em teoria, isso deveria ser uma coisa boa. A respeito de planejamento governamental, alguma coisa tem sido feita, não no ritmo que a gente gostaria. Eu consigo falar sobre aqui no Paraná, né, que tem sido construído alguns novos reservatórios, e tem sido ações interessantes da Companhia de Águas. Porém, são um pouco em relação ao que precisa, e mesmo esses reservatórios que estão sendo construídos, eles precisam encher. Logo, eles precisam de chuva, que é o nosso problema, é falta de chuva. Então, infelizmente, no momento, a gente depende de ações locais da população. Dá para dizer assim, olha, nós estamos por nossa conta e risco neste momento.
Poxa vida, que pena a gente ter que ouvir isso, né? Infelizmente... É uma análise não das melhores, das mais agradáveis, né? Professor, eu sei que também tem uma questão internacional, a gente está falando de região, de país, mas quando a gente fala de clima, a gente está falando de clima comum, né? De planeta, que se faz aqui, interfere em outros lugares também. E as lideranças mundiais estão de olho nisso. Nós tivemos agora recentemente encontros importantes de líderes atentando para essa questão da ecologia, da sustentabilidade, e parece um papo de eco-verde chato, mas nós estamos sentindo na pele, né? Falta de água, falta de luz, menos comida na feira, o que tem está mais caro, sem contar uma série de outras coisas, evasão rural em função dessa dificuldade de trabalhar no campo. Muita gente acaba voltando, entrando nesse conglomerado urbano que cresce cada vez mais. A gente tem uma superpopulação. Claro, tem uma pandemia que dizimou muitas pessoas, não sei se chegará a impactar nessa questão do aquecimento global. Professor, qual a sua opinião sobre isso e como a pandemia impactou nessas condutas e nessa questão planetária toda, seja de equilíbrio, né, urbano, ou seja mesmo também de comportamento social urbano?
Nossa, Beverly, parece que hoje é o dia da notícia ruim. A questão da pandemia... ela impactou bastante, inclusive, na inflação e no encarecimento dos produtos. No ano passado, quando foi decretado os lockdowns em várias cidades, estava todo mundo com medo, era a medida mais acertada na época, aparentemente. Então, houve muita perda no campo, perda de produto mesmo, não havia mercado consumidor direito, o próprio produtor não conseguia nem plantar nem colher direito, porque estava tudo em lockdown, estava tudo fechado. E depois houve um desabastecimento que leva à inflação nesse momento. Então, a foto atual é muito ruim. Eu espero que até 2022 a gente esteja com o panorama mais normalizado. E a própria população que fez uma migração em busca de ou melhor condição de trabalho ou melhor condição de saúde, retorne ao campo e as coisas... voltem a algo mais ou menos como era em 2019. Certo. Pelo menos essa é a minha expectativa nesse momento.
Claro. Alisson, tem uma outra questão importante. Eu tenho falado muito sobre agricultura hoje durante essa entrevista e acabei não abordando talvez dos principais pontos. Nós sabemos que o país ainda, o Brasil, né, é um país bastante basicamente agrícola, né? Dá para a gente dizer assim. E 80% do consumo de água aqui no Brasil, ele é ocupado com produção agrícola. Que necessidades teríamos que fazer, ajustes, para que a gente possa trabalhar melhor com essa equação? Agricultura versus uso de água, consumo de água, recurso hídrico.
Excelente pergunta, Beverly. Seu dado está corretíssimo. De acordo com o nosso relatório Conjuntura de Recursos Hídricos Brasil 2018, a agricultura é responsável por 80% de consumo de água no país. E sim, há muito desperdício. Em especial, a nossa forma de irrigação, ela tende a não ser a melhor. A gente meramente capta do rio, joga na água e essa água é misturada junto com os defensivos agrícolas e retorna ao rio que não é consumido. A Embrapa investe em cursos e tecnologias que podem reduzir esse desperdício e, além disso, variedades de sementes e de plantas que consomem menos água. Então, o ideal seria que o governo cada vez mais investisse na Embrapa para que isso chegasse ao produtor local.
Entendo. Olha quanta coisa a gente precisa. A gente sabe que também tem hoje todo um trabalho, né, de agricultura orgânica, que tem um jeito de fazer já um pouco mais diferente, que tem um olhar, uma preocupação mais com essas questões todas, mas ainda é incipiente em relação à agricultura convencional, essa que a gente fala que ainda consome 80% da água, né, professor?
Isso, exatamente. A agricultura orgânica, até pouco tempo atrás, é um fenômeno recente, né? E até pouco tempo atrás, eu digo alguns meses, ela sempre era vista como para o pequeno produtor. E um fenômeno interessante que tem acontecido nos últimos meses é de grandes produtores iniciarem investimentos para a produção em série de alimentos orgânicos. E isso, eventualmente, vai trazer à nossa mesa produtos mais saudáveis, produzidos de um jeito mais ambientalmente adequado e com um preço mais acessível, né? Hoje o produto orgânico, a desvantagem dele é que ele é mais caro, né?
Uhum. Ainda tem essa questão, ou menos, né, professor, do que foi no início, mas ainda tem alguns alimentos que são realmente ainda mais caros. Professor, para a gente encerrar, eu fiz algumas perguntas, mas obviamente dentro daquilo que estudas e olhas e vê e conhece, não deve ter sido nem um percentual pequenininho de tudo que gostaria de dizer. Então, eu quero lhe permitir neste espaço que coisas que eu não tenha lhe perguntado sobre essa questão da crise hídrica, que o senhor tenha a oportunidade de falar e refletir.
Bom, a ONU tem falado que a escassez de água e a seca serão a nossa próxima pandemia. Então, precisamos estar preparados, mas o brasileiro é um povo forte e eu tenho certeza que nós vamos vencer essas novas dificuldades que têm se colocado à nossa frente.
Professor Alisson, obrigada pela sua presença. Um forte abraço, até a próxima.
Muito obrigado, Beverly. Até mais.
Até. Tchau, tchau. Este é o professor Alisson Nunes Diógenes. Ele é doutor em engenharia mecânica, é professor do mestrado e doutorado em gestão ambiental da Universidade Positivo. Falou direto da região do Paraná, região sul, né? Todos esses estados do sul, inclusive o Paraná, inclusive o Rio Grande do Sul, estão aí muito afetados com essa questão da crise hídrica nos últimos meses, portanto, um assunto bastante pertinente. Veja o que ele deixa aqui, é quase a visão do apocalipse, né, gente? Dá para dizer isso, né? A próxima pandemia vai ser a falta de água. Ai, 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 né? A gente nem se curou, nem tá bem de uma pandemia e já tá aí vislumbrando outra, né? A próxima pandemia deverá ser a falta de água. Vamos atentar sobre isso. 9h38, a hora certa. Intervalo, daqui um pouco. Intervalo musical, é claro, né? Porque a gente precisa de música para vibrar, para colocar ritmo, constância, velocidade no nosso dia e assim a gente vai. Valeu pela companhia.